DW Noticiário. Bom dia, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW. Acompanha o Guilherme Correia da Silva. Trago-lhe agora as principais notícias desta manhã de terça-feira. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou uma retirada parcial dos soldados russos estacionados junto à fronteira com a Ucrânia. O governo alemão informou que Putin telefonou à chanceler Angela Merkel a dar conta da retirada, mas há notícia de que milhares de tropas russas continuam junto à fronteira. Ontem, o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev visitou a Crimeia. Foi o primeiro líder russo a fazê-lo depois da Rússia anexar a região. A visita foi duramente criticada pelo governo ucraniano. No Quênia, pelo menos 6 pessoas morreram numa série de explosões na capital, Nairobi. 25 pessoas ficaram feridas. A polícia queniana suspeitava de um ataque terrorista. Ao todo, foram 3 as explosões e tiveram como alvo 2 restaurantes e uma clínica local em Eastleigh, uma zona com bastantes habitantes somalis. O Tribunal Penal Internacional adiou o julgamento do presidente queniano Uhuru Kenyatta. 7 de outubro é a nova data para o início do julgamento definida pelo Tribunal, que deu assim mais tempo ao Quênia para reunir documentos que foram pedidos pela acusação. Kenyatta é acusado de crimes contra a humanidade pelo seu alegado envolvimento na onda de violência pós-eleitoral no Quênia em 2007 e 2008 e que causou mais de 1000 mortos. A organização Médicos Sem Fronteiras diz que o surto do vírus Ébola na Guiné-Conakry é uma epidemia sem precedentes. Ao todo, já foram diagnosticados casos de ébola em 5 regiões do país, incluindo na capital, Conakry. A febre hemorrágica já matou pelo menos 78 pessoas na Guiné-Conakry, segundo as autoridades. O exército moçambicano foi alvo de 12 ataques num só dia por homens armados, alegadamente da RENAMO, segundo afirmaram as autoridades moçambicanas. O Ministério da Defesa Nacional de Moçambique disse que os 12 ataques foram realizados no domingo e tiveram lugar na região da Gorongosa, no centro do país, mas as autoridades não avançaram se houve feridos ou mortos, escreve a agência de notícias Lusa. Em Bremerhaven, as autoridades alfandegárias alemãs apreenderam 3 aviões de combate MiG-21 de fabrico soviético que tinham como destino Moçambique. Segundo a edição desta semana da revista alemã Der Spiegel, os aviões vieram de comboio desde a Roménia em 6 contentores e deviam seguir para Moçambique por navio. A revista diz ainda que nos documentos de transporte os aviões vinham declarados corretamente, mas o transporte teria sido feito sem as autorizações necessárias. A publicação alemã escreve ainda que o Ministério Público de Bremen instaurou um processo por violação da Lei de Controlo de Armas de Guerra do país. A Guarda Costeira da Grécia resgatou mais de 300 imigrantes no mar Mediterrâneo, perto da ilha de Creta. A Guarda Costeira não avançou detalhes sobre as nacionalidades dos imigrantes, mas avançava-se que a embarcação teria vindo do norte de África. O secretário de Estado norte-americano John Kerry foi até ao Médio Oriente para tentar desbloquear as negociações de paz entre israelitas e palestinianos. Kerry encontrou-se ontem com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e com o negociador palestiniano Saeb Erekat. As negociações de paz estão em risco de colapso depois de Israel se recusar a libertar um grupo de 26 prisioneiros palestinianos. Representantes palestinianos deram ao secretário de Estado norte-americano até esta terça-feira para resolver o diferendo sobre prisioneiros. Manuel Valls é o novo primeiro-ministro da França. Valls foi nomeado ontem pelo presidente François Hollande, um dia depois do Partido Socialista Francês ter sofrido uma pesada derrota nas eleições municipais, que levou o primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault e o seu governo a demitirem-se. A União Europeia e a China concordaram em estreitar os laços bilaterais no final da visita a Bruxelas do presidente chinês Xi Jinping, a primeira de um chefe de Estado da China às instituições europeias. Esta visita do presidente chinês fez parte de um périplo de 11 dias pela Europa, que incluiu paragens na Holanda, França e Alemanha. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Surto de ébola na Guiné-Conakry atinge escala sem precedentes. União Europeia e África debatem livre comércio. Memórias do último congresso do PAIGC na Guiné-Bissau estão agora em livro. Estes são temas que desenvolvemos já a seguir. Fique connosco. O surto de ébola na Guiné-Conakry já matou pelo menos 78 pessoas. Esta é uma epidemia com uma escala sem precedentes, segundo a organização Médicos Sem Fronteiras. O Senegal fechou a fronteira terrestre com a Guiné-Conakry, temendo que o vírus se alastre ainda mais pela região. Tanto Cabo Verde como a Guiné-Bissau iniciaram controlos mais rigorosos nas fronteiras portuárias, aeroportuárias e terrestres para prevenir a entrada nos respectivos países do vírus da febre hemorrágica ébola. António Rocha.
O surto de ébola ou de febre hemorrágica foi detectado inicialmente na Guiné-Conakry, tendo já atingido a vizinha Libéria e também a Serra Leoa, onde se registaram pelo menos 5 óbitos, enquanto vários países da sub-região oeste africana estão a tomar medidas para prevenir a doença. Em Conakry, o Ministério da Saúde local e a Organização Mundial da Saúde indicaram que entre janeiro e 23 deste mês foram registados mais de 100 casos suspeitos de febre hemorrágica viral. Não existe qualquer tratamento para curar esta doença e só medidas preventivas podem impedir a sua propagação e é nisso que estão agora a trabalhar as autoridades da Guiné-Conakry, a Cruz Vermelha local e as organizações internacionais especializadas, nomeadamente a OMS, Unicef e os Médicos Sem Fronteiras. Por outro lado, a direção do Hospital Inhasse, no centro administrativo de Conakry, ordenou que alguns médicos que estiveram em contacto direto com os doentes sejam agora postos de quarentena. Os médicos que trabalham nas regiões rurais, de onde saiu o surto, foram os primeiros a serem internados. Entretanto, o cotidiano dos guineenses, que já é difícil face a esta epidemia, enfrenta agora um outro problema, o aumento drástico dos preços dos produtos antisséticos. Em muitos restaurantes de Conakry, todos os clientes são obrigados a desinfetar as mãos à entrada do estabelecimento.
Todos os clientes têm de lavar as mãos antes de se sentarem à mesa, porque esta doença é muito mais perigosa que a SIDA.
E, para uma doméstica, a água desinfetada pode evitar muitos problemas.
Com água destilada consigo manter o mínimo de higiene. Temos que lavar bem as mãos e depois secá-las. Penso que só assim se pode evitar a doença.
Mas rumores de toda a espécie circulam na capital Conakry e o Dr. Sakoba Keita insurge-se contra esta prática que ele considera como sendo informações que geram pânico e mal-estar no seio da população.
A maioria desses chamados terapeutas tradicionais, dizem que foi Deus que enviou esta doença durante a noite, ou outros que afirmam que se se comer cebola, fica-se protegido da febre. Com toda a verdade, desconheço um prato tradicional guineense que não tenha cebola. Consome-se cebola em todo o país, mesmo onde se registrou o primeiro surto da doença. Portanto, é para verem como circulam rumores que carecem de qualquer fundamento.
Entretanto, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, organização que integra um total de 15 estados, incluindo a Guiné-Conakry, a Libéria e a Serra Leoa, mas também os lusófonos Guiné-Bissau e Cabo Verde, afirmou estar fortemente preocupada com este surto, que representa uma séria ameaça regional. A CDAO já apelou à comunidade internacional para ajudar face à atual situação. António Rocha, DW.
E esta manhã perguntamos-lhe o que acha da decisão do Senegal de fechar as fronteiras para tentar conter o alastramento do surto de ébola. Queremos saber a sua opinião. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982. 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Bruxelas, ultimam-se os preparativos para a 4ª Cimeira União Europeia-África. O encontro na capital belga começa amanhã e visa identificar novas oportunidades de cooperação. Mas antes de começar, já há quem duvide que a Cimeira traga grandes avanços. A dar que falar estão também as presenças e as ausências no encontro dos países africanos de língua oficial portuguesa. Apenas a Guiné-Bissau não estará presente. Outro dos ausentes é o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Quem vem e quem fica em casa? Esta é para já a questão que tem dominado a cobertura da Cimeira União Europeia-África, que terá lugar em Bruxelas na quarta e na quinta-feira. A Eritreia não foi convidada por causa das graves violações dos direitos humanos no país. O controverso presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, foi autorizado a participar, mas não estará presente na Cimeira porque a sua esposa, Grace Mugabe, não conseguiu um visto para entrar na Bélgica, o país anfitrião do encontro. E o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, aderiu ao apelo da União Africana para boicotar o encontro, irritado com a forma como os europeus fazem os convites aos líderes africanos, ditando desta forma a composição destas delegações. Dos países africanos de língua oficial portuguesa, apenas a Guiné-Bissau não foi convidada, uma vez que a União Europeia não reconhece o atual governo em exercício, saído de um golpe de Estado. Entre os participantes contam-se os presidentes de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e de Moçambique, Armando Guebuza. O lema oficial do encontro, Investir nas Pessoas, na Prosperidade e na Paz, deixa espaço para palestras e discussões gerais sobre praticamente qualquer assunto. Em cima da mesa estarão os acordos de parceria económica entre a UE e muitos países africanos, mas há também um tema específico que certamente também dominará a agenda, como explica Francisco Mari, da Organização de Cooperação Internacional Brot für die Welt, Pão para o Mundo, da Igreja Evangélica Luterana da Alemanha.
A proposta da União Europeia, que também foi aceita pela Organização Mundial do Comércio, existe desde o ano 2000, portanto, desde a realização da famosa Ronda de Doha. Esta proposta unilateral, destinada aos 40 países mais pobres do mundo, que inclui 33 países africanos, estabelece que tudo o que exportem para a Europa esteja isento de impostos aduaneiros.
A UE insiste que os países ACP, África, Caraíbas e Pacífico, ratifiquem os acordos de parceria económica até outubro. Estes países devem abrir os seus mercados aos produtos da UE. Caso contrário, a União Europeia começará a elevar as tarifas alfandegárias sobre os seus produtos. Até ao momento, apenas 4 países africanos ratificaram o acordo. Jake Mangala, professor de Ciência Política e Estudos Africanos na Grand Valley State University, nos Estados Unidos, defende que os chefes de Estado africanos têm de pensar nas consequências caso não sejam capazes de assinar os acordos de parceria económica antes do prazo final de outubro.
Eles têm de pôr esta questão dos acordos de parceria económica no centro político. Olhando para isso, da perspectiva africana, deviam seriamente ser tidas em consideração as implicações políticas de um fracasso na conclusão desses acordos. Acho que ambos os lados têm interesse em celebrá-los.
Há anos que a União Europeia tenta fechar acordos de parceria económica com países africanos, mas alguns receiam que os seus produtos não possam concorrer com os europeus e recusam-se a assinar. A maioria dos países africanos não conta que sairão da Cimeira grandes novidades. O encontro realiza-se porque já faz parte da agenda, mas dela não deverão resultar coisas novas, como declarou o chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicotti. Alex Vines, diretor para a África do Instituto Britânico de Análise Política, Chatham House, também não espera grandes avanços em Bruxelas.
As minhas expectativas para esta cimeira não são muito grandes, tirando o facto de termos em breve eleições parlamentares europeias e depois haverá uma nova comissão. Então, do lado da Europa, haverá uma mudança completa em Bruxelas e os africanos certamente sentem isso. Por isso, acho que a cimeira não pretende causar danos, mas servir de estrutura para a cimeira de 2017.
Madalena Sampaio, DW.
E antes de começar em Bruxelas a cimeira União Europeia-África, o presidente do Senegal, Macky Sall, encontrou-se com a chanceler alemã Angela Merkel. Merkel recebeu Sall esta segunda-feira em Berlim. Depois do encontro, o presidente senegalês definiu um objetivo claro para a cimeira que se aproxima.
Nós teremos a Bruxelas uma rencontre.
Queremos propor à Europa uma nova filosofia de cooperação sustentada numa parceria em que todos ficam a ganhar. A África oferece muitas oportunidades e recursos naturais, mas no continente faltam investimentos. Nesse domínio, a Alemanha poderia desempenhar um papel central. Segundo o presidente do Senegal, as relações entre os dois países devem ganhar um novo impulso, particularmente ao nível económico. Sobretudo em áreas prioritárias como a energia, mas também na descentralização, em que a Alemanha tem uma vasta experiência. A chanceler alemã Angela Merkel também elogiou o Senegal.
O Senegal é também em uma outra direção importante, é um país central.
É um país central na África Ocidental e uma âncora de estabilidade para a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO. Há 25 anos que temos uma relação militar de confiança que toma agora particular importância porque estão lá estacionados soldados alemães que participam na missão de treino no Mali. Mas, segundo Merkel, a cooperação entre a Alemanha e o Senegal pode ir mais longe. O nosso comércio com o Senegal está subdesenvolvido, afirmou a chanceler alemã. As exportações alemãs para o Senegal ainda deixariam a desejar. Antes do encontro desta segunda-feira, Angela Merkel já pedira para se repensar a política alemã para a África. O governo de Merkel quer estimular a economia alemã a fazer mais investimentos no continente africano. Beneficiados seriam os países com matérias-primas. Mas há anos que a China está no continente com ambos os pés bem assentes. A África precisa de investimentos e a China tem oferecido melhores condições, como referiu esta segunda-feira o presidente do Senegal, Macky Sall. Mas Sall garantiu que não se trata de uma competição. Afinal, as relações com a União Europeia e o Banco Mundial já são de longa data. Segundo o presidente senegalês, em causa não está a escolher ou um parceiro ou outro.
A África não tem necessariamente uma preferência pela China. Eu tenho a lhe dizer aqui, muito claramente.
A África não tem necessariamente uma preferência pela China. A África precisa de investimentos. Não trabalha ou só com a China ou só com a Europa. Em conjunto, africanos, europeus, chineses e outros parceiros, devemos olhar para o que é preciso fazer em África e quais as melhores opções em termos de ofertas de financiamento e de cooperação. Para a chanceler alemã Angela Merkel, as ambições da China no continente africano são um incentivo para se fazer mais, mas Merkel sublinhou que para a Alemanha é fundamental que haja garantias de segurança jurídica, transparência e sustentabilidade. Angela Merkel e Macky Sall estarão presentes na cimeira União Europeia-África, que começa na quarta-feira e termina na quinta.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis e computadores com um acesso lento à internet. www.dw.de/POE
Aqui em Bona, no centro-oeste da Alemanha, há uma associação sem fins lucrativos, a Medinets, que presta assistência médica a imigrantes ilegais. Muitas vezes, estes imigrantes não têm como tratar-se quando adoecem por temerem a expulsão do país, caso as autoridades se apercebam da sua existência. Cristina Kripal adaptou a reportagem de Nastasia Stoider.
Durante 15 anos, Maria nunca andou de elétrico sem bilhete. Nunca atravessou um semáforo vermelho, mesmo quando não havia qualquer carro na estrada. No trabalho, cumpria à risca. 12 horas de limpeza por dia, muitas vezes de joelhos, para esfregar o chão de inúmeras cozinhas, casas de banho e salas de estar. nunca faltou por doença e foi sempre pontual, apesar do que ganhava não chegar para viver. Mas no verão de 2009 tudo mudou. Um dia cheia de pressa, a equatoriana optou por um atalho que a levou para a estação de comboios. Calhou a polícia estar a fazer um controle de identidade. Maria não tinha papéis para mostrar. Por se aproximarem as férias, as autoridades permitiram que a filha, nascida na Alemanha, terminasse o sexto ano de escolaridade. Antes de serem repatriadas, Maria despediu-se de Sigrid Pekavet, que a ajudara muitas vezes em casos de doença. A alemã de 61 anos é presidente da associação Mirinetz Bonn. Juntamente com mais 11 colaboradores, empenha-se em encontrar médicos dispostos a ajudar refugiados sem estatuto legal. Estes médicos tratam os pacientes sem burocracia e, sobretudo, de graça. A iniciativa foi fundada em 2003, diz a professora reformada.
Queremos garantir assistência médica para aqueles que não têm autorização de estada. E também somos ativos a nível político, para chamar a atenção para o escândalo que é recusar assistência aos refugiados sem estatuto legal.
A associação independente, que se financia através de donativos, tem uma rede de 80 médicos das mais diversas especializações dispostos a ajudar. A presidente da Mirinetz Bonn não divulga o montante dos donativos, mas adianta que em 2013 a associação pagou despesas médicas no valor de 43 mil euros. 4 mil imigrantes clandestinos vivem em Bonn e nos arredores, segundo os cálculos da associação. Hoje vieram à consulta refugiados filipinos, peruanos, kosovares e sírios. Nenhum quer contar a sua história. Todos temem revelar demais e pôr em risco a existência que tanto custou a construir. Ulrich Kottmann, colaborador da associação, diz...
Estas pessoas não são de invejar, têm que viver na sombra e no terror constante de serem descobertos. Não têm dinheiro para ir ao médico, que é caro na Alemanha.
Bekavet diz que já teve casos de refugiados com doenças altamente contagiosas. Conclui que o Estado devia ter o maior interesse em tratar estas pessoas.
O nosso país lucra com os sem-papéis. Eles não têm direitos, nem contratos de trabalho. Fazem limpezas, jardinagem, trabalham na construção civil e só recebem pagamento pelas horas de trabalho. Quando adoecem, não recebem nada.
E o Estado alemão até está na disposição de ajudar, mas só mediante as suas próprias regras. Os clandestinos têm certos direitos legais, mas só se estiverem mesmo muito doentes e se admitirem a sua falta de documentação. Nestes casos, podem obter uma tolerância oficial, mas terão que partir uma vez curada a doença. Cristina Gripal, DW.
DW. Cultura.
O jurista guineense João Bernardo Vieira acaba de lançar em Lisboa as memórias do 8º Congresso do PAIGC, que decorreu em fevereiro em Cacheu, no norte da Guiné-Bissau. O autor, que foi eleito porta-voz do partido e é sobrinho do assassinado presidente João Bernardo Nino Vieira, traduziu para livro todos os acontecimentos que marcaram aquele congresso, um momento particular na vida do partido. É um livro para mais tarde recordar, como se costuma dizer. João Carlos.
Pouco mais de um mês após a realização do evento de Cacheu, João Bernardo Vieira lança memórias do 8º Congresso do PAIGC por intermédio da editora portuguesa Minerva.
O livro fala de liderança, fala de espírito de equipa e fala também de uma certa esperança. Como sabe, o Congresso do PAIGC é um dos momentos políticos mais importantes na Guiné-Bissau. Porquê? Porque o PAIGC tem uma dimensão nacional, que ultrapassa a esfera meramente política. E quando há um congresso do PAIGC, o país fica quase parado. Portanto, eu entendo que é necessário nós traduzirmos em escrito todas essas convivências.
O jurista guineense, sobrinho do assassinado presidente da Guiné-Bissau, Nino Vieira, coloca nas 100 páginas do livro os meandros da discussão durante duas semanas sobre o futuro do PAGC, Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde, fundado por Amílcar Cabral, que conduziu a luta de libertação contra o jugo colonial. O Congresso gerou muita expectativa, mas também criou um sentimento de muita insegurança aos fundadores do partido, acabando por se confundir com a fase de pré-campanha. Reconhece o autor.
De facto, é isso que eu traduzi em livro. É meu entendimento que este Congresso foi um dos mais competitivos, um dos mais disputados, porque haviam duas personalidades com convicção, tanto da parte do engenheiro Domingos Mons Pereira como do nosso camarada Brema Camará, que são duas pessoas convictas e que queriam vencer, não é? Portanto, teve uma dimensão, digamos, americana, mas acabou bem, graças a Deus, porque somos todos camaradas dentro do PAGC.
Bernardo Vieira participou no anterior congresso em Gabu, no mês de julho de 2008, o que lhe inspirou a escrever estas memórias.
Devo dizer que, se, por exemplo, quiser saber do primeiro ou do segundo congresso do PAGC, o congresso de Kassaká, que é um congresso muito conhecido, não há informação nenhuma. Se quiser saber sobre o congresso de Medina do Boé, que foi o segundo congresso, também não tem informação.
Era um projeto que já trazia em mente ao longo de ano e meio marcado por adiamentos sucessivos do evento.
Este ano e meio que o congresso foi protelado permitiu-me ir escrevendo algumas coisas, permitiu-me ir traçando as linhas gerais e como é que eu queria que o livro fosse. Depois só bastava juntar o útil ao agradável, que foi esperar que o congresso chegasse e tentar traduzir tudo aquilo que aconteceu no congresso em papel. E foi isso que eu fiz.
Os mais críticos poderão questionar o período escolhido para o lançamento destas memórias, quando decorre no país a campanha eleitoral para as legislativas e presidenciais do próximo dia 13. O momento em Caxéu ficou marcado por divergências de opiniões e contradições que fazem parte da vida de um partido. O importante, como sublinha Vieira, é que este foi um congresso de esperança. Para o jovem jurista, também administrador da entidade reguladora da Guiné-Bissau, este exercício de registro documental tem a sua utilidade.
Eu espero que este documento, que este livro, possa servir, de facto, para as pessoas poderem ter uma maior consciência de toda a dinâmica que se passa no congresso. Se for preciso daqui a 15, 20 anos, se quiser saber o que aconteceu no congresso de Caxéu, já terão uma boa base de análise.
O autor do livro, que também será apresentado em Bissau, acredita num rumo diferente na vida do partido criado em 1956, agora mais moderno e mais virado para as questões fundamentais de desenvolvimento do país. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta manhã o que acha da decisão do Senegal de fechar as fronteiras para tentar conter o alastramento do surto de ébola. A minha colega Cristiane Vieira Teixeira junta-se a mim aqui no estúdio. Muito bom dia, Cristiane. Que comentários é que recebemos?
Olá, Guilherme. Muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Por SMS, nos escreve de Lixinga, em Moçambique, o ouvinte Vumbuca. Ele diz, fechar a fronteira pelo Senegal é bom, porque muita população, muitas pessoas não conhecem medidas de limpeza. Passo agora as participações na nossa página no Facebook. Aziz Baptista, de Maputo, diz... Penso que o Senegal, sendo um país vizinho, deveria dar mais a sua mão no sentido de apoio. Apolo Nhantumbo escreveu, o Senegal fecha as fronteiras lutando pelo seu povo, economizando a morte. Mas isso não é solução, porque lá na Guiné-Conakry existe até agora senegaleses. E se forem massacrados? Magno Cebola de Quelimane. Eu penso que esta não é a solução correta porque a que o Senegal tomou. Eu sugeria, ao invés de fechar a fronteira, que o Senegal deveria sensibilizar-se no sentido de fazer algo para apoiar aquele país vizinho. Isso porque eles estão numa fase que necessitam de apoio de países amigos e vizinhos. O Valente da Silva diz que o Senegal tem suas razões para poder fechar as fronteiras. Ontem, a nossa pergunta foi a respeito da eleição de David Simango como candidato do MDM às eleições presidenciais de 15 de outubro em Moçambique. Acha que o candidato do MDM tem hipóteses de ganhar as presidenciais? Perguntamos no Facebook. O Cesônio César Mendes disse, tomando em consideração o rumo dos acontecimentos da política moçambicana, tudo é possível porque o povo já pensa diferente. O Matheus Francisco escreveu: se a oposição não se coligar para formar uma única força e concorrer às eleições, presumo que não haverá sucesso para a oposição. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Guilherme.
Muito obrigado, Cristiane. Muito obrigado por nos acompanhar. Fica por aqui esta emissão. Votos de um bom dia.